Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marchetti, tenho aqui comigo sempre meu amigo de longa data, produtor e comentarista deste podcast, Mário Lucas Carboneiro.
Olá a todos, olá Rodrigo, estamos aí. E hoje acho que vamos exercitar aí a minha veia do prolixo Mário Lucas Carboneiro. Vamos ver se é isso ou não, por causa do filme do dia.
É, não, o cara que preparou 8 horas de... 8 horas. O cara que preparou 8 páginas de comentários sobre o filme de hoje, então, né? Se preparem aí, ouvintes.
Senta que lá vem história.
Mas antes disso, então, aqueles recadinhos que vocês já conhecem. Para mandar dicas, sugestões ou xingamentos, manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com. E para ficar ligadinho em tudo que está rolando nessa temporada e ainda vai rolar, é preciso nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, @profundorossocast. E no Facebook, facebook.com/profundorossopodcast. Perfeito? Sem mais delongas, vamos ao filme do dia. Durante um dia normal de trabalho como entregador, John Soo reencontra Haemin, uma antiga amiga que vivia no mesmo bairro que ele. A jovem está com uma viagem marcada para o exterior e pede para John Soo cuidar do seu gato de estimação enquanto ela está longe. Haemin volta para casa na companhia de Ben, um jovem misterioso que conheceu na África. No entanto, o forasteiro tem um hobby peculiar que está prestes a ser revelado aos amigos. E o filme de hoje é Em Chamas, do título original em coreano Baeyong, de 2018. Em Chamas conta com a direção de Chang Dong-li, e o roteiro fica por conta de Shang Dong-li e Jung Mi-oh.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
Então, se você ainda não assistiu Em Chamas, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise aprofundada.
Bora! Hora do show, porra!
Bom, vamos lá então, Lucas. Vamos falar desse filmaço, um dos melhores thrillers coreanos que eu assisti nos últimos tempos aí. Coreia do Sul tem excelentes thrillers, né, suspenses aí e alguns filmes de terror, filmes de ação, muita coisa legal vindo da península coreana. Mas, como sempre, vou deixar tu iniciar introduzindo os seus pensamentos sobre esse filmaço.
É isso aí, um filmaço que me surpreendeu pacas. Não que tenha me surpreendido por ser sul-coreano, eu já tinha visto alguns filmes. Claro, não sou tão aficionado como tu, já vou dizendo aqui, né? Esse é o primeiro filme sul-coreano, acho que a gente traz, mas deve ser o primeiro de uns quantos, eu acredito. E tá saindo muita coisa boa de lá.
Inclusive o vencedor do Oscar do ano passado, né? Parasita.
Exato. Bem lembrado. Pra mim, minha humilde opinião, o Beonin, que é Burning, né?
É.
Só que eles não falam R, então saiu, virou Beonin. Mas enfim, e pra mim, bem melhor que o Parasitas, não desmerecendo Parasitas, que eu achei bom, muito bom, mas pra mim esse filme é melhor. Mas claro, não é, acho que, né, é pra uma audiência um pouco mais restrita, talvez devido ao roteiro, assim, a história, a trama ser mais complicada. Né? Acho que isso aí fica muito claro pra quem vê o filme, que eu recomendo pra todo mundo. Mas então, é um filme que realmente me surpreendeu, foi uma indicação tua, porque era um filme noir, né, do gênero noir, que é um gênero que eu gosto, tu gosta, enfim. Mas eu fui assim, né? Pô, É, gênero noir é legal e tal, gosto, mas nos últimos tempos não tinha surgido nada de muito interessante, a meu ver, que eu conhecesse. E aí surgiu esse aí e eu acabei ficando realmente vidrado. Inclusive, tu não falou, mas esse é um filme que eu sugeri, né?
Uhum.
Apesar de tu ter visto antes. Mas fiquei vidrado por causa da história. A história até me consumiu tanto, como tu disse ali, que eu acabei querendo escrever uma interpretação minha. E já tá na 8ª página, né, de Word ali, e ainda não acabei contando. Mas, né, vamos fazer o episódio aqui, vou tentar resumir com certeza, porque não. Eu expandi bastante coisa ali, mas como palavras iniciais, então, esse filme é muito bom. Tem uma riqueza interpretativa muito grande. Várias possibilidades de interpretação. Tem a do Rodrigo, que eu já sei de antemão. Tem a minha, que é diferente. E acho que existem várias outras, inclusive. E até acho que é um pouco pessoal, assim, a questão da interpretação. Acho que cada pessoa, se prestar bem atenção no filme e tentar depois dizer o que, que viu, vai ter uma interpretação um pouquinho diferente da dos outros, né? Mas, então, deixo aqui com palavras iniciais isso. Vamos ver o que o Rodrigo diz aí.
As tuas anotações daqui a pouco vão virar um argumento científico, uma tese.
Uma tese?
Sobre o filme. Uma tese acadêmica sobre o filme.
É. Tá certo que eu não sou da academia, mas, né? Uma coisa parecida com isso.
Mas, então, eu assisti ele, acho que no mesmo ano ou ano passado. Não sei se foi 2019, 2020, né? Eu tava, fazia acho tempo.
Foi ano passado.
Foi ano passado. Fazia tempo que fiquei durante muito tempo um aficionado pelo cinema sul-coreano. Eu não lembro se foi o Old Boy, o primeiro filme sul-coreano que eu assisti, não. Ou foi anterior, mas o Old Boy é que meio que desencadeou, né? Essa questão do cinema sul-coreano específico, porque filme japonês, filme chinês, filmes de Hong Kong, de ação, o cara tinha já acesso, né, mais. E aí eu comecei a procurar muita coisa e durante um tempo eu até parei de assistir porque tava ficando muito depressivo, né? Um exemplo é o próprio dos zumbis lá, do trem dos zumbis lá, que eu esqueci o nome lá, que eu assisti e no final chorei que nem uma criança, porque, né, os caras não conseguem fazer um filme de terror normal de zumbi, tem que botar um dramão fodido ali no negócio. Mas eu fiquei procurando, né, vou procurar aqui umas indicações na internet de filmes, thriller, de suspense, coisas sul-coreano. E aí achei esse aí e assisti. E eu normalmente sou uma pessoa que não gosta de filme muito lento, né, porque às vezes o cara fica meio entediado e tal. Mas a história desse filme é tão fascinante, né? Existe um espaço tão grande para interpretações e para as nuances, e ele é dirigido de uma forma tão genial e atuado que o filme te prende a atenção. Mesmo eles tendo um ritmo lento e quase, eu ia dizer surrealismo, mas não é. Mas parece que o cara tá dentro de um mistério, de um conto literário mesmo, né? Que traz muito essa coisa da interpretação, da metáfora, né? Dentro do filme, que ele te leva fácil ali pelas 148 minutos, 2 horas e 28, eu acho. Por aí,
sim,
né? O filme me deixou realmente fascinado ali com a história, com as interpretações. Os personagens são muito, muito complexos, assim, muito profundos, né? E o final do filme é perfeito pra mim, assim. E eu já tava desistindo do filme, tipo, pô. Né? E aí vem o final e aí coroa ali esse filmão aí, então,
né? Sim, no sentido que tu achava que o filme não ia conseguir terminar bem, né? Conseguir terminar bem no sentido de ele não ia conseguir dar um final decente pro filme.
Pois é, porque daí é que a gente é latino, né, cara? Então a gente não tem essa... Não é tão contido quanto o personagem do John Soo, porque em partes ali, que a gente vai falar mais pra frente, onde tem alguns... Onde tem a investigação e aí tem alguns diálogos ali, né, meio enigmáticos e coisa que falta, tu sente falta do cara confrontar o outro personagem, que, tipo, a gente já ia querer gritar, sabe, né, partir pra porrada, fazer qualquer coisa assim, o cara leva aquilo muito, sabe, na intelectualidade, se distanciando, e tu não sabe o que que, né, ele tá bolando até aquele final. Então, pra mim, ele, eu já tava perdendo as esperanças no personagem, e aí aquele final coroou ali, foi, achei fantástico, assim.
Eu achei, assim, quanto ao personagem, já pegando então esse gancho aí, eles realmente são muito complexos, muito reais também, tanto pela atuação como pelo desenho do personagem, no roteiro e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eles são estranhos também, sob certo aspecto. Todos eles, a meu ver, acredito que tu deve ter percebido alguma coisa parecida também. O John Sul, ele nem se fala, porque ele é um cara que, né, o filme inteiro parece que tá fora de sintonia com o mundo, com tudo. Ele diz que a frase que define ele por ele mesmo é "eu não entendo o mundo", que é a desculpa, a justificativa que ele dá porque ele não escreve, apesar de se dizer um escritor ou dizer que quer ser um escritor. Ele diz, eu não escrevo porque eu não entendo o mundo onde eu tô e tal. E a gente vê isso muito no...
O mundo é um mistério, né?
O mundo é um mistério, exatamente. E a gente vê isso claramente. Daí tu vê assim, pô, tu vê o ator, né? Ele entrou tanto no papel que depois tu for ver ele em premiere, em entrevista, ele é totalmente diferente. A cara dele é totalmente diferente. Ele não tem aquela cara de, né, abobado, meio mangolão, assim. Ele é um cara normal, assim, com uma cara confiante e tudo mais. Mas no filme, não. No filme ele consegue manter, né, o tempo inteiro aquela cara de alguém perdido no mundo e etc. Então, assim, em todos os aspectos técnicos, já pegando antes essa parte, talvez, para depois entrar na história mesmo, do que realmente acontece, se é que dá para saber. A minha tese é que não dá para saber exatamente o que aconteceu. E isso é de propósito, não é um erro do roteiro. Também depois os outros personagens, a Remy, muito boa também, como atriz, uma atriz iniciante, que realmente capta o senso de mistério do personagem. E o cara que faz o Ben, então nem se fala, porque ele é o mais ambíguo de todos, vai até o fim, pelo menos eu, na dúvida, se ele é só um riquinho pernóstico ali, um riquinho, né, nariz empinado, coisa assim, ou se ele realmente esconde por trás daquela fachada um serial killer, um psicopata, exatamente. Então, pô, é isso, sem falar na direção, que pra mim também excelente, digo, a parte da cinematografia excelente também, mas tudo isso pra mim ajuda a levar essa história muito rica adiante, assim.
Sim, e o ator que faz o Ben, que é o Steve Young, ele é um ator conhecido aí do pessoal que curte The Walking Dead, né, fez o Glenn do The Walking Dead. Não darei spoilers, mas quem vê aí sabe. Então ele é um ator conhecido, ele é um ator muito carismático, ele é um cara que realmente conseguiu fazer um personagem bem ambíguo, que nem o Lucas falou. Eu tenho a minha teoria, né, e revendo o filme eu tenho mais comprovado agora, porque eu consegui realmente pegar pequenas nuances do personagem que comprovam a minha tese de que, né, que o filme deixa no ar, né? Vocês sabem, é que tem spoiler, e eu acredito que grande parte do episódio vai ser pra gente falar sobre essa teoria, né, de que Glenn é responsável pelo sumiço da Remy ou não. Glenn não. Glenn é do Walking Dead. O Ben, né? Pô, é parecido, né? O Ben é responsável ou não? Ele é um psicopata ou não? Então, tipo, eu tenho já toda a minha teoria montada. O Lucas tem as 8 páginas dele. Então, provavelmente a gente vai ficar muito nisso, né? Então, vocês assistam aí o primeiro filme. Vale bastante a pena, vale muito a pena. Depois escutem aí as nossas teorias e o que a gente tem para dizer, porque grande parte do foco do filme é esse, né? É um mistério. Se vocês assistirem o trailer, vocês vão ver que ali o John Sul, então, é esse cara perdido, que acaba reencontrando a amiga, né? Se apaixona por ela ali, e ela vai viajar, e quando ela volta, ela já tá com esse cara, que é... É um cara estranho, rico, né? E aí levantado vários questionamentos no filme, e um dia simplesmente ela some. E aí é que propriamente a gente tem a grande trama do filme, né? Só que o diretor, magistralmente, já vai te dando dicas antes. Nenhum objeto que aparece em cena aparece sem um motivo. Tudo que ele te mostra vai ter alguma participação durante a história, né?
Sim, eu acredito que o filme pode ser dividido em praticamente duas partes de quase o mesmo tempo, assim, que é mais ou menos ali pela 1h10, 1h07, 1h e pouquinho ali, que a Remy, ou Remy, desaparece. É, eu uso esse termo, desaparece, porque pra mim é isso que acontece. Ela desaparece. É o máximo que eu consigo dizer sobre o acontecimento. O Rodrigo vai defender que ela foi assassinada mesmo, não acredito.
Yes.
E assim, nós temos esses dois filmes, né? Tem um filme com ela, primeira parte, e a segunda parte, totalmente desaparecida, nunca mais aparece, salvo por uma cena meio de sonho, ou delírio, do John Sul bem no final, em que ela tá ali, né, na cama com ele, fazendo algumas coisas ali. Mas ela realmente desaparece da história e não tem. Não tem uma comprovação. O Rodrigo vai dar indícios aí, mas não tem uma comprovação cabal no sentido assim, não tem um corpo, não tem um túmulo. Isso não tem, né? A gente pode pescar indícios ali. Mas nessa primeira parte...
Ah, mas aí também não tem nenhuma estufa pegando fogo no filme.
Olha, tudo bem. É que não é nem por aí que eu vou, né? Não, pegando fogo não, mas tem umas estufas destruídas que aparecem no fundo, assim, às vezes. Mas não tô nem dizendo que aquilo ali foi o Ben que fez, porque pra mim ele é mais papo e pouca ação. É a minha interpretação, né? Eu acho que ele não faz nada, ele só fala que faz. Por exemplo, ali naquela cena em que ele tá na frente da casa antiga da Remy, tem uma estufa no fundo meio queimada pela metade, assim. Mas não tô dizendo, eu acho que é só uma jogada do diretor mesmo ali pra, né, meio que dando uma piscadela pro público. Mas, enfim, daí tem esse começo da história, né, só acho que a gente pode falar rapidamente, né, que o filme começa então com o John Sue indo entregar ali uma mercadoria e tal, e aí ele bate com a Remy ali trabalhando. É uma cena bem estranha, porque ele não lembra dela, e ela se lembra dele. E aí tem, né, uma cena, uma frase dela enigmática, que vai se provar enigmática ao longo da história, que ela diz que, acho que não é bem ali, mas ela diz assim, ah, nós conhecíamos, não sei o quê, tu não lembra de mim, ele fica com uma cara meio assim. E eu não sei, acho que não é ali que ela fala do poço, né? Acho que é mais tarde.
Não, depois, quando eles estão na casa do John Sue.
É quando estão na casa, né? Bem mais tarde. Mas aí ela começa a dar alguns indícios, assim. Depois, mais tarde, ela vai dizer, ah, tu me chamava de feia, né? Não sei o que, a gente foi pra escola junto. Um monte de coisa e ele não parece lembrar muito dela. E eu acho aquilo muito, muito curioso, então. Enfim, daí tem tudo isso que tu falou, né? Tem o gato. Daí depois, quando ele aceita cuidar do gato, aceita, assim, ele vai com o fluxo ali. Ele não, nunca diz assim, vou cuidar. Ele simplesmente cuida. Então ele aceita, o gato também nunca aparece. Senão no fim, na casa do Ben, mas na casa dela nunca aparece. A não ser que tu tenha visto alguma coisa que eu não vi.
Não, essa que é a grande sacada.
Exato.
Mas... o gato não aparece, mas a gente vê a caixa de areia suja e a comida mexida de comida.
Sim, sim.
Gato existe.
Exato.
Só ele é tímido.
O gato existe, exatamente. Por isso que o filme é muito sutil. Depois, a gente não vê o gato, ou seja, a gente não sabe qual é. Ele existe, mas a gente não sabe como ele é. Ele só vai aparecer no final do filme, um gato, no apartamento do Ben, e aí ele atende pelo nome quando o John Sue chama, pelo nome dela, do nome que a Remy fala que é o nome dele e tal, a gente depreende daí que é o mesmo gato, tudo indica, eu não nego isso.
É o Fervura.
Fervura, é. Boiling, na tradução inglesa. Tem algum apontamento sobre essa primeira parte aí? Pra...
Ah, sim.
Porque tu diz que tem indícios desde o começo, né? Quais seriam esses?
Pois é, então. A gente já entra nessa parte já dos indícios, porque daí eu não tenho 8 páginas, o meu negócio é bem sucinto. Então vamos lá. Ela já mostra, né, que daí eu preciso comprovar minha teoria. Vamos lá. Ela já mostra desde o início que ela é uma pessoa muito carente.
Sim.
E que ela tem esse sonho e ela faz a analogia ali que os caras falam do pequeno faminto e do grande faminto. O pequeno faminto é aquele que só sente fome fisicamente, uhum, precisa comer. E o grande faminto é aquele que precisa de outras coisas, conhecer o mundo, de conhecimento, né, outras coisas para se alimentar, alimentar a alma, a mente.
Encontrar o sentido da vida de forma...
Isso, encontrar o sentido da vida, e ela fala que ela vai viajar pra África e tal, e pede pra ele cuidar do gato, e o gato não aparece, né, no apartamento ali, ele começa a zoar ela, né, o gato é invisível e tal, é pra eu imaginar que o gato existe.
Sim, Só uma pausa, porque tem aquela cena bastante, talvez simbólica, talvez, mas uma cena muito importante, ao meu ver, que é a cena que eles estão no bar e ela fala sobre, né, a pantomima e que, né, tu não precisa ter o objeto de desejo na tua frente, basta tu saber, né, basta tu pensar que o objeto não, esquecer que o objeto não está ali e aí tu pode passar a, digamos assim, saborear, né, aquilo. Mesmo que ele não esteja ali, né? Essa cena é bastante importante. E aí ela fala do grande faminto, pequeno faminto.
E aí nessa parte do no apartamento, então, que ela vai buscar ele, que ele vai pegar o ônibus, que ele tá voltando pra fazenda lá onde ele morava, que o pai dele foi preso, toda aquela coisa, por agredir um funcionário público.
Justo.
Nessa cena, então, que ele brinca com ela ali que o gato seria imaginário, ela fala pra ele que ele tinha chamado ela de feia quando ela era mais nova, quando ela era criança, e aí ela pede pra ele dizer a verdade agora e tal, e aí os dois passam a noite juntos ali, né, entenderam aí o que eu quis dizer, fuck.
É, mais ou menos, né? Acho que é de tarde ainda, mas acho que ali, né, acabado o ato, ele vai embora, né. Aliás, ele vai embora mesmo, porque ele chega em casa ainda de dia, né? Tá chovendo daí.
Após o coitus ali, né? Ele vai pra fazenda e tudo. E ela foi viajar e ele passa indo lá, né? Botar comida pro gato e tudo. E até então a gente nunca vê o gato. Então ela volta, né? Com o Ben lá, o cara que ela conheceu na África e tal. E aí pra mim rola uma das partes mais importantes do filme, que é quando eles vão jantar. Que ele diz que conhece um restaurante, uhum, e tal. E ela começa a contar que ela viu o pôr do sol e tal, que começa a chorar e ela diz que ela queria sumir, só queria desaparecer. Aí tem o ponto que tu acha, né, que ela sumiu, e o ponto que eu acho que ela morreu.
Sim.
Né? Ela começa a chorar, diz que gostaria de sumir, tipo, só desaparecer na vastidão do mundo ali, mas que morrer era assustador.
Como se ela nunca tivesse existido.
Isso, exatamente, sumir como se nunca tivesse existido. E o Ben, que é o nosso psicopatinho ali, ele tá olhando e ele diz que ele se sente intrigado pela lágrima dos outros.
Sim.
Porque ele não se lembra nunca de ter chorado.
Sim.
Né? Qual é um dos aspectos mais comuns entre serial killers e psicopatas é que eles não sentem empatia pelas pessoas. Eles não têm sentimentos, uhum, né? E eis que daí nessa mesma cena surge mais uma coisa, que é o fato que o Ben pergunta pro John Su se ele é escritor e tal, e qual é o escritor que ele gosta. E ele fala que ele gosta do William Faulkner, né?
Uhum.
E ele fala que ele ficou sabendo que ele era escritor e que um dia ele queria que ele contasse a história do Ben. O Ben fala pra ele: eu achei legal você ser escritor porque eu queria que você contasse a minha história. Todo mundo sabe que, né, a maioria dos serial killers, dos psicopatas, eles querem atenção, né? Eles querem estar na mídia, querem que as pessoas vangloriem ou falem sobre o trabalho deles.
Sim.
Depois disso, né, acontece mais umas coisas. A Raimin lá liga pro John Su, ele fica faceirando lá, encontra ela. E ela tá no café com o Ben e tal. E temos mais uma coisa que comprova a minha teoria, que é o fato de que ela diz: ah, o Ben tava lendo a minha mão, que tava fazendo uma leitura, uhum, e tal. E aí ele começa a falar que ela tem alguma coisa dentro dela, que por isso que ela não consegue viver 100% as coisas. De uma certa forma, ela não é muito apegada a ninguém, aquela coisa. Então ela tem algum sentimento, um peso, um negócio que ela carrega no peito. E ele diz pra ela que ela tem uma pedra, que ele pode ajudar a tirar se ela quiser. E aí ele faz aquela brincadeira que ele pegou uma pedra e mostra ali tudo. Isso tudo vai chegar em algum lugar, tá?
Tá.
Outro fato, quando eles estão, então eles vão lá para aquele restaurante lá, sei lá, que eles encontram os amigos ricos do Ben ali.
Sim.
E enquanto ela tá contando as histórias, que é como sempre ele trouxesse alguém novo para entreter os amigos ricos dele, tu vê que ele não tem interesse nenhum naquela interação que tá rolando ali entre as pessoas. Enquanto os outros estão vendo ela como objeto de chacota, ele tá bocejando.
Sim.
Tipo, ele tá muito entediado em relação a tudo aquilo que tá acontecendo.
É, você tá com sono.
Por que que aquilo é entediante, né? Porque é o social que ele se força a fazer e tudo aquela coisa, manter as aparências. Minha
sim,
teoria.
Sim.
Se liga aí. Então, a gente tem a parte que tá lá né? O Jun-Su lá limpando os cocô da vaca lá. Nesse meio tempo já falou com o advogado e tal, que é pegar um abaixo-assinado com o prefeito pra tentar, né, livrar a cara do pai dele lá e tal. Uhum. E ela ali diz que eles estão indo passar lá, visitar ele. E aí a gente tem a cena que fica um negócio mais no ar do filme, que é a cena então que eles estão comendo, bebendo ali, conversando. Ela conta a história do poço, que ela caiu no poço e ele não se lembra, uhum, né? E aí eles estão fumando um ali.
Uma baura.
E aí ela começa a dançar. Ele coloca um jazz ali, Miles Davis. Pegado, bem pegado.
Ela faz a dança do grande faminto.
Ao som de Miles Davis Generic, ela faz a dança do grande faminto. E depois acaba, quando a música acaba, então ela parece que volta pra realidade. E aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela coisa toma conta dela.
É, ela eu interpreto ali que a dança não deu certo. Eu acho que ela faz a dança duas vezes, ela faz... ela mostra pela primeira vez no restaurante, e aí os caras meio que, né, os amigos do Ben acham engraçado, acham ridículo. Ali ela não dá muita atenção e tal, ela não parece se preocupar com isso. E depois ela faz nessa cena fatídica aí, que é uma das mais importantes mesmo do filme, a cena na casa do Jun-Su. No meu entendimento, ela não consegue alcançar esse estado do grande faminto, que é uma das coisas que, pra mim, ela tá tentando e não consegue, né? Então ali parece que ela cai na real de que ela não é um grande faminto.
E aí ela acaba dormindo e tal, eles colocam ela no sofá, eu tô falando o nome do diretor dos filmes de ação de Hong Kong lá. O Jun-Su, né, fala do relacionamento com o pai dele, viu, que ele odeia o pai dele é muito cabeça quente. E o Ben, então, fala sobre queimar estufas.
Sim.
E aí é que a gente começa a pegar algumas referências que servem como metáforas.
Sim.
Né? Que ele já tinha falado isso naquele almoço lá com eles, lá depois do café, lá que ele faz uma massa.
Uhum.
Ele diz que ele curte queimar umas estufas, né? E aí tem um debate ali ético sobre o direito de queimar estufa que pertence a outras pessoas e tal, que não é dele, aquela coisa. E ele diz que ele faz isso a cada 2 meses.
Sim.
Que é a forma como ele se sente bem, né? Dança. A cada 2 meses ele queima uma estufa, que na realidade é uma metáfora, para cada 2 meses ele mata uma mulher. E ele diz que existe na Coreia muitas estufas inúteis e imundas. E aí a gente entra naquela dos caras, né, dos psicopatas que viajavam na maionese e achavam que as pessoas não eram dignas, que eram imundas, Jack Estripador, né, zodíaco.
Sim, eles buscavam muitas vezes como vítimas prostitutas, né, mulheres entendiam como mulheres de má vida, coisa assim.
Exatamente. E tem toda essa coisa, né, ele, você vai queimar e tal, não sei o quê. Talvez você não vai ver porque é muito perto. E aí rola essa obsessão, então, do Jun-Su tentar descobrir qual é a estufa que ele vai queimar perto dele. E,
uhum,
e aí ele diz, né, então você já decidiu qual estufa que você vai queimar, você já escolheu uma. Daí ele, sim, essa visita foi meio que uma desculpa pra eu veio aqui, já escolhi uma bem perto aqui e tá, tal. Obviamente,
sim,
obviamente na minha opção, claro, ele tá se referindo a Haemin, né? E logo após isso, então, ela desaparece, né? E aí, então, começa toda a busca do Jun-Su ali por ela, né? E aí até tem, né, aquela questão da família e tudo, a mãe dele que volta e ele vai atrás da guria e pergunta pra família, quer descobrir se tinha poço ou não, o que eu acho que não é importante. Pode ter sido uma metáfora.
Bom.
Dela, pode existir, pode não existir. Eu não acho que o poço seja importante na minha visão, obviamente. E aí é que o diretor, ele começa a construir coisas que vão te dando indícios. Na primeira vez que o Jun-Su tá no apartamento do Ben e ele vai no banheiro, ele descobre uma gaveta onde tem vários apetrechos ali, joias, bijuterias, coisas de mulheres ali.
Sim.
Normalmente, psicopatas, serial killers, eles guardam souvenirs das vítimas, que eles consideram como troféus. Uns, como, né, o Ed Gein lá, era pele humana e outras coisas, o outro pode ser um objeto. No início do filme, ele dá o relógio de mulher, ou de, né, feminino, que ele ganhou pra ela. E o que ele encontra quando ele volta no apartamento, que ele vai investigar o Ben, é o relógio dela dentro daquela gaveta. Outra, Quando ele volta pro apartamento pra investigar lá e tal, pra ir atrás dela, o apartamento dela está clinicamente arrumado. E ela sempre foi, o apartamento dela sempre foi todo bagunçado, né? Então ela sumiu e deixou tudo arrumado. Não é o perfil dela. O gato sumiu, né? E aí, coincidentemente aparece um gato no apartamento do Ben, quando o cara tá investigando e chama o John Su pra ir lá no apartamento dele. Outra coisa,
sim,
alguns psicopatas são muito metódicos e têm mania de organização, de limpeza, um monte de coisa, né? Então,
a própria casa do Ben é bastante organizada.
Sim, extremo.
Que a gente pode ver.
Extremamente organizado, extremamente limpo. Então tudo constrói pra isso. E o fato do diretor nunca ter mostrado o gato é exatamente pra quando tu visse o gato, tu não reconhecesse que ele é o mesmo gato. Porque tu já tivesse visto no apartamento, ele, tu ia dizer, bah, o Ben é o assassino, aquele ali é o gato dela. Mas tu nunca vê ele, então tu não sabe na cena que o John Sul acha o gato e chama a fervura e o gato vem, se realmente é aquele gato. Ele deixa pra, né, como tu nunca viu.
Tem certeza absoluta.
Exatamente, não tenho certeza absoluta. Então eu acho fantástico essa sacada genial e tudo. Só que, voltando um pouco antes, pra eu não me perder, o Ben tá com uma nova namorada. E quando ele vê no almoço, lá na janta, que o Ben faz no apartamento dele, o comportamento é o mesmo. É ela contando uma história, os amigos ricos ali zombando, rindo dela, e ele entediado, bocejando de novo. Então não, ele não tá cansado de novo. É um comportamento dele entediado em relação àquelas interações ali sociais e tal. E o que me irritava é que o John Sucato tem provas suficientes pra confrontar o cara, né? A gente já partiria pra um soco na cara, uma gritaria, tu matou ela, tá, não sei o que. Mas não, ele não faz.
Ele
nunca faz isso. Ele nunca se descontrola, ele nunca perde, né? Ali, nunca deu.
Não, ele, eu acho importante, ou pelo menos interessante do ponto de vista do personagem, que ele nunca confronta mesmo assim, não, primeiro eu vou ver o que ele vai me dizer. Ele nunca faz isso. Ele simplesmente resolve matar ele de uma hora pra outra e mata, em tese. Não é, eu acho que ele não mata, mas ok, termina a tua teoria aí.
E então, né, um tempo depois, o cara some ali e o Ben recebe uma ligação, uma mensagem, alguma coisa do John Su ali, chamando ele, dizendo que ele tem novidades sobre a Remy ali. E no momento que ele, né, desce do carro, ele já dá uma facada no Ben. Então ele decide matar. Só que não é qualquer faca. É uma faca que lá no início do filme, quando ele chega na fazenda, o pai dele tem uma coleção de facas. Aquela faca já foi mostrada antes. E é com uma, sim, daquelas facas daquela coleção que ele esfaqueia o Ben. E aí é que tá. A gente chega num ponto muito interessante. Por que que quando o John Su mata o Ben não fala nada? Ele não pede socorro, ele não pede por favor pra não matar ele, ele não tenta argumentar em nenhum momento o que tu tá fazendo, o que tu pensa que eu fiz, eu não fiz nada, por que tu tá fazendo isso? Não existe questionamento. Então ele sabe por que que ele está sendo esfaqueado, por que que ele tá morrendo, por que que ele abraça o cara no final. E pra finalizar minha tese, então, que lá na frente eu disse que ela queria sumir, que morrer era assustador, que o cara dizia que ela tinha uma pedra no peito, um peso, e que se ele queria que ela removesse, que ele removesse essa pedra pra ela, em 2017 ocorreu o caso de um serial killer japonês chamado de assassino do Twitter, que se oferecia pra ajudar mulheres depressivas que queriam se matar.
Caramba.
Ele matava elas pra elas não precisarem se matar. Então, se a gente junta isso, o Ben, né, via, como ele mesmo disse, estufas inúteis e imundas no mundo, e ele achava que ele poderia tirar esse peso delas e matar elas. E eu sou o máximo, esse é o meu argumento, valeu. Drop the mic.
Drop mic. O é que essa aí do assassino japonês, aí foi um toque refinado aí, né? Isso aí tu tirou da onde? Da onde tirou esse troço aí?
Não, é uma notícia que eu já tinha visto há um tempo atrás. E aí eu, quando assisti a segunda vez que eu peguei esse negócio da pedra e do peso e tal, não sei o que, eu me lembrei dessa história e fui procurar. Que era o cara que usava o Twitter pra atrair pessoas, né? Ele que tinham tendências ou que enviavam comentários suicidas, ele dizia que podia ajudar elas. Tipo, ah, pra tu não precisar se matar. Tu não tá sozinha nesse momento, eu vou te ajudar. E na realidade ele ia lá e estrangulava, matava as vítimas, abusava e tal. E aí foi preso, acusado de não matar pelo menos 9 pessoas. E ficou conhecido como o assassino do Twitter.
Caramba, é interessante, interessante. É, assim, eu não quero ser portador de más notícias, assim, tal. Mas é que assim, né... Eu não quero te refutar né, de uma maneira muito que vá parecer assim, ah, ele tá desmerecendo. Eu acho que a tua teoria é muito boa, inclusive, né? E eu acho que essa interpretação é possível, sempre achei, desde o começo, mas...
Vai lá então, Lucas, igual ao tribunal agora, refute a minha tese.
É, então, primeiro testemunho que eu trago do próprio diretor, que diz que não é tão importante para a interpretação da história se o Ben matou ou não. Então, com essa fala, isso é uma impressão que eu tive, e a minha teoria estava indo nessa direção. Depois eu já tinha lido essa entrevista, depois eu reli, prestei atenção nessa frase em específico. Então, o que, que eu acho, né? Existe toda essa teoria, eu acho que essa é a teoria mais, com mais indícios na história. Mas existem teorias alternativas, né? Por exemplo, que o John Su simplesmente é um cara que herdou do pai uma certa agressividade e aí acaba no final, né? Por várias circunstâncias ali que... Aí a gente poderia chamar de, né, circunstâncias circunstanciais, vamos dizer assim. Usa aquilo para descarregar essa raiva, né, no final. Então a gente tem toda a história do pai, que é agressivo. E ele tem essa cena que ele olha as facas ali, sei lá, fica olhando assim, aí corta a cena. Tem a cena depois que, né, ele teve que queimar as roupas da mãe por causa do pai, que pediu isso, não sei o que, né. E aí tem essa é uma interpretação possível também. Né? Não.
Já tem um trauma ali, né?
Já tem um trauma ali, né? Talvez tenha outros indícios que eu não me lembro, né? Existe uma terceira interpretação, que é que a Remy fugiu por causa de dívidas, que o filme também explora, né? Ele explora essa coisa também de que ela mente, que ela inventa coisas, ela fala o negócio da pantomima, o negócio de que né? Se tu esquecer que a coisa não tá lá, pode usufruir mesmo ela não estando lá, né? Então esse negócio do poço, inclusive, que tem testemunhos desencontrados. A família diz que não tinha posto nenhum. A mãe do John Su, meio que, sem dar muita atenção para aquilo, diz que, ah, acho que tinha. Então, acho que tinha um poço, sim. E aí, depois ele diz, tá, mas ela caiu lá dentro? E a mãe diz, não, isso eu não me lembro, tá, não sei o que. Acho que isso aí ela inventou. Tem várias também indícios, né, de que ela tinha dívidas, que ela poderia ter fugido por causa daquilo. Tudo isso é possível, assim, a meu ver.
Que dá mais um álibi pro Ben. Mais uma pessoa que ninguém sentiria falta e que poderia ter sumido do mapa.
Sim. Sim, poderia, sim, exatamente, poderia ser um álibi pra ele. Mas a minha interpretação do filme é que ele não tenta ir por esse caminho mais simples, assim, de ser só um thriller. Eu acho que ele é um filme, assim, eu uso como exemplo o livro do Dom Casmurro, é que o pessoal fica discutindo ad eternum, se a Capitu traiu o Bentinho ou não. E também ali tem indícios que sim, indícios que não. E é uma discussão eterna. E aí, por muito tempo, né, eu fiquei pensando sobre também isso aí e tal, e aí a minha conclusão final é que, assim, olha, a história diz mais sobre a pessoa que tá lendo do que sobre, né, o que realmente aconteceu. Não tem uma interpretação final que a gente pode dizer, não, isso foi o que aconteceu. No caso do Dom Casmurro, né, ah, ela traiu ou não. Não, se o cara disse que traiu, quem diz isso tá dizendo mais sobre ele mesmo do que sobre a história. E eu acho que esse filme quis ir nesse sentido, de ser metalinguagem, no sentido da metalinguagem. Então o cara que vai lá e diz, não tô, né?
Não, tá insinuando que não tô diz insinuando mais que... sobre eu ser psicopata, né? Ou ter bolado e... aí do que...
Não é sobre ser psicopata, mas ter uma visão mais negativa, digamos assim, da história, né? Eu acho, por exemplo, que a cena final, pra mim, ela nem acontece. Isso o próprio diretor fala, depois eu fui ver, assim, que pra mim aquilo é o John Su escrevendo o livro. Porque no final, né, antes dessa cena do assassinato, ele finalmente começa a escrever porcaria do livro, né? Porque a gente nunca vê ele escrevendo o livro em nenhum momento. E aí, no finalzinho ali, ele no apartamento da Remy começa a escrever E aí a gente vê aquela a janela, que também é um símbolo muito importante, que tem ali a torre de Seul, né? E aí a gente vê uma perspectiva inversa de frente à janela e ele escrevendo de frente, como se fosse uma perspectiva da torre, assim. Pra mim, o final da história é ali. O que tem depois é como se fosse um epílogo mesmo, mas uma coisa que acontece só no romance do John Soo. Então a minha interpretação é mais ou menos essa. É uma coisa bem vaga, com vários tons aí de metalinguagem. E aí eu já acho que, né, é discutível se alguma coisa aconteceu ou se o filme inteiro é uma parábola, metáfora, né? Eu acho que ele vai mais por aí. Se uma metáfora sobre o vazio da existência atual, eu acho que vai por aí. O tema do vazio é uma coisa que aparece muito, né?
Sim.
Então ali a pantomima, né? O gato existe ou não, a mãe ausente que depois aparece, que não tem corpo, o poço existe ou não. E tem várias outras coisas que eu agora nem me lembro. Pode ser, né? Aí, nas minhas elucubrações ali escritas, tem muito mais coisa, né? Pode ser, para quem tá me ouvindo aqui, vai achar que, não, isso é muito pobre, é só uma metáfora. Mas eu acho que tem várias outras nuances aqui que não cabe entrar, porque daí seria muita coisa.
Ainda bem.
Agora, eu acho que essa é a ideia, assim, é jogar com esse negócio assim, pô, talvez tudo seja um vazio. Essa é uma interpretação do filme. Outra interpretação é essa, né? O John Soo é um cara solitário, não tem amigos, e inventou aqueles dois caras para escrever uma história.
É o quê?
Outra interpretação. E por aí vai. E tem várias interpretações possíveis. Nenhuma delas é a certa. Eu acho que é uma grande sacada a parte dele, porque ele não faz uma metáfora. Ah, não. Cada um desses personagens indica uma coisa concreta. Ele faz uma ultra metalinguagem para, no fundo, dizer assim, pô, é meio vazio. Ou será que é mesmo? Talvez o pessoal vai sair mais confuso do que, né, qualquer outra coisa, mas a minha interpretação é mais ou menos isso.
Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast.
Bom, então vamos às curiosidades. Tem algumas aqui que eu consegui achar para trazer para vocês. A primeira delas é que, então, o filme, Em Chamas, ele é inspirado por um conto do escritor japonês Haruki Murakami, intitulado Os Celeiros Incendiados. E, né, o escritor citado pelo John Soo no filme, que é o William Faulkner, ele tem um conto chamado Bar Burning, que seria celeiros incendiados ali, né? Que conta a história de conflitos de classe, influência dos pais e vingança, visto através da perspectiva de uma criança jovem. Então, quando ele fala ali que ele acha que os livros, né, a escrita do William Faulkner parece um conto da vida dele, ele está se referindo a exatamente esse conto, né, do William Faulkner. E, por final, então, a última curiosidade é que o Ben, que é o Steven Young, que é o nosso psicopatinho, eu continuo com essa tese, ele mora no bairro Ganga, que é... O nome original é Gangnam-gu, que é o bairro que ficou famoso na música do Psy, Gangnam Style, por ser um bairro moderno, né, em termos de tecnologia, extremamente luxuoso, que é o bairro de pessoas ricas, classe alta, né, de Seul, que, né, fica evidente pelo fato do Ben morar lá e ter um Porsche, toda aquela coisa, como a gente falou, né. Então, o filme traz esse comparativo, tanto da área rural que o Ben mora, quanto a área mais periférica, assim, podemos dizer, que a Raimi mora, né, no apartamento ali, e o contraste com o jovem rico.
Até aproveitando a tua deixa aí, que tem uma hora na história que o advogado do pai dele diz que o pai, né, do John Soo poderia ter comprado um apartamento em Gangnam, mas decidiu comprar uma fazenda porque queria morar no meio das galinhas lá, mas então era uma possibilidade, e até tem essa outra interpretação possível, o assassinato Ben por parte do John Soo, então seria também uma vingança de classe, também é uma possibilidade, porque ele claramente tem inveja do Ben, porque o Ben do nada, sem fazer nada, conquista a... É até uma coisa que fica muito mal explicado. O que o Ben faz, né, para conquistar outra, a Remy, a não ser ter dinheiro, que ele claramente ele simboliza a pequena fome, né, o pequeno faminto, o Ben, no caso. E se alguém simboliza o grande faminto, seria o John Su, com essa busca de ser um escritor, uma coisa um pouco mais intelectual, mais, né, buscando uma coisa mais elevada. Então é, fica essa dúvida, que é explicada no meu livro de 8 páginas lá. Mas, enfim, se algum dia vier à luz, o pessoal poderá ler.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
Bom, já deve estar imaginando que teremos notas altas para dar para esse filme, mas antes, vamos ver o que a crítica falou sobre Em Chamas.
Em Chamas, então, é aqui no IMDb, uma nota legal, mas acho que não faz jus, de 7,5. Com 52 mil pessoas tendo votado, mas eu entendo, eu falei desde o começo que é um filme que não apela para um público mais popular, assim, que gosta de filme rápido, de ação, não sei o quê, né? É um filme muito mais meditativo, de 2 horas, lento, como o Rodrigo falou. Então 7,5 no IMDb. No Rotten Tomatoes, nós temos 95% de críticas positivas por parte dos críticos e 80% por parte dos espectadores. Alta por parte dos espectadores, mas sensivelmente menor do que dos críticos. Mas a minha questão agora é qual a tua nota, Rodrigo Marques?
Bom, eu e o Rotten Tomatoes estamos sempre ali, né?
Afinados,
eu e a crítica do Rotten Tomatoes, podia ser crítico do Rotten Tomatoes, mas vamos lá. É, como eu falei, eu acho o filme excelente, né, eu acho que em termos técnicos, o filme é perfeito, é uma ótima direção, roteiro, a trilha sonora quase não tem quando tem, é muito efetiva, as atuações, eu acho os personagens muito complexos, muito profundos, bem realistas, até mesmo fisicamente. A forma como eles interpretam os personagens, como o Lucas comentou, eles estão ali, dão alma àqueles personagens. Sim. Toda a profundidade do personagem está ali, essa solidão, esse vazio. Vazio até mesmo para o Ben, que tem tudo.
Certamente.
Né? Então eu não tenho como dar uma nota menor do que 9,6 para esse filme. Ele não é o meu thriller sul-coreano favorito. Tem alguns que eu daria nota 10, que provavelmente a gente vai trazer aí pro podcast para vocês. Mas excelente, 9,6. E recomendo a todos assistirem.
Bom, então quanto a mim, faço coro a tudo que tu falou, a parte técnica. Acho que foi perfeito ali, inclusive a música que a gente não falou, como a gente em geral não fala. Mas exatamente isso. Pouca, mas muito efetiva. E, assim, com relação à história, que eu acho que é o que mais chama atenção, apesar do filme ser perfeito tecnicamente, se ele for visto, como o Rodrigo viu, como só um thriller, e aí a gente tem provas, e o próprio telespectador tem que tirar a sua conclusão, ainda assim ele é extremamente efetivo. É, porque, realmente, mesmo na visão do Rodrigo, ainda assim, tu não vai ter uma conclusão absoluta, de certeza absoluta. Eu acho que não, acho que nem o Rodrigo diria isso. Ele vai dizer assim, não, tenho quase certeza que é isso, né, que ele matou. Mas não tem como ter, porque não tem nem corpo, certo? Tem só indícios de que ele pode estar no fundo daquele lago, mas a gente nunca vai ter certeza disso. E mesmo que ele seja interpretado só assim, eu acho que ele é muito bom, praticamente perfeito por causa disso, por dosar muito bem as provas e indícios que ele deixa pelo caminho, fora todo o resto de profundidade de personagem e atuação e etc. Na minha visão, ele é até mais do que isso.
Porra, tudo isso?
Então, ele se alça, ou seja, ele tem essa interpretação ali, mas tem várias outras, e no fim das contas ele ainda é uma coisa maior, pouco, diria até metafísica.
2 horas depois.
Sobre o mundo atual, eu acho que é uma narrativa muito boa, muito bem feita, e até imersiva, porque a gente entra no filme, sai vendo o mundo mais nitidamente, na minha visão. Por tudo aquilo que eu expliquei, e até mais. Então, eu ia dar 9,5 pro filme, mas eu vou dar 9,7 só pra dizer que eu dei mais que o Rodrigo.
Finalmente!
Porque, pô, não posso deixar atrás, assim, porque pra mim esse filme, olha, é praticamente perfeito. Nesse gênero do thriller, ó, não me lembro, por mais assim, tu pode puxar um Chinatown da vida e outros que são noir, antigos, clássicos, eu não sei. Eu acho que ele faz frente e, pro meu gosto pessoal, ele é até melhor. Então, essa é a minha nota, 9,7.
Já acabou, Jéssica?
Sim, acabou.
Era isso, meus amiguinhos. Gostaram desse episódio? Querem ter acesso às 8 páginas de teorias do Lucas? Manda um e-mail
e contando, né?
Porque ainda não terminou, né? Manda um e-mail para nós no profundorossocast@gmail.com. Lembrando que você pode gravar também uma mensagem de voz na nossa página do Anchor ou nos outros demais aplicativos, tem o link lá, entra, grava, manda o seu recado para nós, manda suas sugestões, dicas, conte para nós.
Diz que eu tô viajando completamente na maionese na minha interpretação, pode dizer.
Diz
lá.
Que a minha interpretação foi simplista, mas eu mostrei para vocês argumentos que podem comprovar a minha teoria, né?
Eu não acho simplista, eu achei muito boa a tua interpretação.
Mas, para fazer isso, tem que entrar em contato com a gente e, para ficar ligado em tudo que está acontecendo e que ainda vai acontecer nessa temporada, qual será o próximo filme que foi escolhido pela minha pessoa, né? Tem que estar ligado nas nossas redes sociais, @ProfundoRossoCast, no Instagram e no Facebook, facebook.com/ProfundoRossoPodcast. Beleza?
E
eu já deixo aqui o meu muito obrigado a vocês, pessoinhas da internet. E o Lucas, como sempre, gostaria de adicionar algum último comentário.
Olha, já tá bem longo, pessoal, aí tem bastante coisa, mas eu só queria lembrar que no último episódio tu tinha me pedido um filme pra, com sustância, que eu tinha, né, referido ali. Tá aí, o filme com sustância. Agora o resto é o resto.
Verdade, eu ainda provoquei, eu ainda disse me surpreenda. E tá aí, in your face, na sua cara, na minha cara.
E da sociedade.
Ouvinte do Profundo Roça, esfregando na cara da sociedade. É isso aí, eu não poderia deixar barato, não trarei um filme deveras tão fantástico quanto esse, mas desenterrarei um filme não tão conhecido e, quiçá, talvez um dos primeiros slashers, saberemos... Saberemos
então tá,
no
né?
próximo episódio.
Beleza.
Deixamos aí para vocês uma boa tarde, uma boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu!
Até a próxima!